Ah, ok. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar, obviamente, o Governo Regional, na pessoa do seu Secretário Regional da Economia, que abriu este evento, os demais dirigentes, bem como autarcas, empresários, uma palavra especial para as entidades que partilham comigo e connosco esta sessão. Com dois destaques, se me permitem, que tenho que fazer mesmo. Um deles ao Banco de Fomento e ao Luís Pereira. O Banco de Fomento é um parceiro muito especial, eu diria quase um novo Banco de Fomento, é um parceiro muito especial da ICEP, que nós muito consideramos, com quem queremos ir mais longe, que nos dá mais força, mais visão, mais ambição, mais músculo, e portanto queremos muito trabalhar juntos, estamos a trabalhar juntos, e portanto é um parceiro todos os dias naquilo que eu costumo dizer, que é uma soma de 1 mais 1 igual a 3. Por último, uma palavra também muito especial, pessoal e institucional, à Madeira, Partes Empresariais e ao Dr. Gonçalo Pimenta, a quem prendem hoje em dia relações de amizade, mas não impedem de ter a objetividade de dizer que a sua visão, o seu foco e a sua responsabilidade, a sua ambição, trouxeram a Madeira, Partes Empresariais para o topo daquilo que deve ser um parque empresarial. E portanto queria dar os parabéns pelos 25 anos, parabéns pelo notável percurso, não só do ponto de vista financeiro, que deve ser assinalado, mas principalmente pela forma como têm conduzido esse importante instrumento, que também é de coesão territorial, não nos esquecemos, e captação de talento e de investimento, e de certa forma teria que dizer que nos ajuda a fazer o nosso trabalho à ICEP. Creio mesmo, ao que ouço e vou ouvindo, eu ouço que as suas responsabilidades em parques empresariais poderão crescer para o nível mais nacional, e se assim se for, lá estarei para apoiar e bater palmas, e oxalá isso se concretize, e esse desafio possa ser aceito e concretizado, seria bom para todos nós, e também para a Madeira, garantidamente. Relativamente ao que vos trago hoje, falar um pouco do que é a ICEP, o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos, e como é que nós poderemos ajudar. Há uma coisa que todos sabemos já, já percebemos hoje que o dinheiro não falta, existem grandes instituições preparadas para financiar os bons projetos, foi isso que eu ouvi toda a manhã, e portanto vamos tentar outra abordagem que não seja meramente a financeira. A ICEP, começo por dizer o que é que faz, a intenção ao mercado, nós temos 4 grandes áreas, a primeira área é o investimento, e quando digo investimento e apoiar investimento externo, investimento direto estrangeiro, não estou a falar de ficar sentado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, ou Cristiano Ronaldo, ou Humberto Delgado, e esperar que chegue o investimento, é captar, correr atrás do investimento e trazer a Portugal investimento direto estrangeiro, e especialmente investimento produtivo. Temos a internacionalização, que é precisamente para dar a capacidade às nossas empresas de penetrar noutros mercados, fomentar exportações e fazê-las crescer e prepará-las para isso. Temos uma área da academia, que me orgulho também de liderar, a academia essa que prepara as empresas em muitas áreas que muitas vezes a academia corrente, as universidades não têm, que tem a ver com áreas tão diversas que podemos ver, o ESG, a sustentabilidade, os mercados, as culturas, a escolha da abordagem é feita na nossa economia, que tem uma atividade muitíssimo, muitíssimo alargada e que, muito recentemente, para dar exemplos, fez algumas coisas na área da defesa, vamos fazer agora, por exemplo, um go-to-market só focado sobre o mercado do Brasil, fizemos há pouco tempo sobre o que é concorrer a concursos públicos internacionais em Marrocos, ou em França, ou na Alemanha, portanto, uma série de ferramentas que servem às empresas e as capacitam para este ambicioso projeto que é internacionalizar. E, por último, a marca Portugal é uma responsabilidade nossa estatutária e a marca Portugal, perdão, no sentido de afirmar e alargar o nosso posicionamento e a nossa notoriedade internacional e, com isso, mostrar Portugal, valorizar Portugal e também valorizar as nossas empresas e as nossas marcas a reboque desta. Em relação ao investimento, nós identificamos esse investimento, seja nacional, seja estrangeiro, acompanhamos esse investimento, isto é importante, ou seja, nós não limitamos a identificar. Vou-vos dar um exemplo muito pequenino, tentando ilustrar com o que acontece connosco. Quando uma Lufthansa chega a Portugal, nós não limitamos a dizer, olha, nós fizemos uma busca, a checklist é inacreditável. É inacreditável. Não se esqueçam que normalmente nós concorremos Nós não captamos investimento sozinhos. Nós estamos em concorrência com outros países. E, portanto, nós temos que correr atrás do investimento e correr atrás de Portugal como solução. E quando eles chegam cá, nós não chegamos a dizer que está um terreno grande como vocês querem. É muito mais do que isso. E, portanto, nós acompanhamos todo o processo de investimento, todo até ao fim do investimento, eu até diria até ao fim e mais além. Porque nós temos uma área de aftercare, que chamamos aftercare, que é o acompanhamento da empresa que já está, já se instalou, mas que amanhã quer reinvestir, quer crescer, quer dinamizar o seu negócio e que nós também acompanhamos. Temos uma área importantíssima que é a articulação com as entidades nacionais e territoriais. Isto é muito importante porquê? Porque a AICEP tem um departamento de custo-contexto. E muitas vezes isto é completamente decisivo. Porque, do ponto de vista legal, nós temos a responsabilidade de articular com um monte de instituições que são normalmente os gargalos, as dificuldades, as APAs, as câmaras municipais, as EDPs, as águas, todos esses constrangimentos ao investimento e que a AICEP tem, por definição legal, a capacidade de aceder, interagir e articular. Nós não damos ordens a essas entidades, mas articulamos com elas com muita frequência, conforme está previsto na lei. E, portanto, ter alguém que mais serve para quem vem instalar investimento e poder ter este acompanhamento que lhe permite interagir com as instituições a um nível mais forte, mais formal, é também decisivo e já me aconteceu sermos procurados, não tanto por qualquer tipo de apoio ou incentivo financeiro, mas é, façam isto connosco para vencer as barreiras todas, para não sermos, como alguém me dizia outro dia com desgosto, Portugal às vezes parece que não é amigo do investimento. A AICEP tenta ser essa amiga do investimento que por vezes algumas instituições falham. E por último, promovemos Portugal como um destino competitivo. Nós temos um documento muito interessante que em Portugal quase ninguém vê, estou sempre a pensar nisto, que se chama Why Portugal, que é um bocadinho para dizer ao investidor estrangeiro porque é que Portugal faz sentido. Não é só de praia. Porque é que faz sentido? A localização, o talento, as universidades, a capacidade de inovação, porque hoje em dia, cada vez mais, a questão do talento é uma questão muito relevante e, portanto, todo o conjunto de coisas que vão desde a nossa segurança à estabilidade política. Na estabilidade jurídica ou judicial temos mais dificuldades, porque é sempre uma área que nós não estamos tão bem, mas nós evidenciamos perante os investidores estrangeiros o que é que Portugal é e porque é que faz sentido investir em Portugal. Em relação à internacionalização, que é muito a minha área, é exatamente preparar as empresas para acederem, crescerem, dinamizarem a sua aposta internacional. Nós sabemos que é preciso mais que boa vontade para fazer este processo, este salto para a internacionalização, obrigar as empresas a mudar mentalidades, a assumir riscos, a gastar dinheiro, convém investir e não gastar. E a AICEP pretende ser um bocadinho essa prancha, essa tábua de segurança que nos permite dizer para onde é que eu vou. Para onde é que eu vou? E vou como? E vou fazer o quê? Não vale a pena, como dizem os brasileiros, avançar na cara e na coragem, pegar na mala e meter no aeroporto e depois ver-se. Isto não funciona assim. E aí, se é para ser esse parceiro, mão na mão, faz este percurso e explica. E, principalmente, a AICEP não anda a aprender a fazer a barba na cara do cliente. Nós fazemos isto há muitos anos. E, portanto, isso dá-nos alguma experiência e alguma segurança para fazer este apoio às empresas aos mais diversos níveis. A nossa academia capacita para a internacionalização, conforme disse, faz formação em mercados, em investimento, alguns programas. Vamos dizer que foi uma competência, um pelouro que eu pedi para ter. Quando cheguei a AICEP, eu pedi para ter, porque achei que era uma área muito, muito, muito interessante. Deixo-vos até o desafio de passarem por lá, porque tudo nós vamos produzindo, fica lá depositado e pode ser útil a empresários, seja no momento, seja mais tarde. Passando agora à marca Portugal, e também de forma rápida, temos que promover, nós estamos a trabalhar muito a marca Portugal, queremos apresentar resultados para isso. Como sabem, o Governo tem previsto um aumento assinalável do volume de exportações sobre o PIB muito ambicioso, e a AICEP respondeu sim, vamos a isso, tentaremos cumprir no limite possível. O mundo é que também não nos tem ajudado muito a fazer qualquer tipo de previsão, e hoje em dia estamos cada vez mais táticos e menos estratégicos, porque a estratégia, quando muda todos os dias, já não se sabe muito bem o que é, mas tentamos fazer com a marca Portugal também possa ser uma alavanca da notoriedade e do valor do próprio país. Estamos num contexto, conforme disse, muito mais exigente, muito mais volátil. Como alguém me dizia aqui há pouco tempo, agora o verdadeiro gestor é aquele que consegue estar estável na instabilidade e conseguir manter aqui algum rumo quando parece que o rumo muda todos os dias. Não é fácil. Eu tenho para mim, e acho que o Conselho de Administração também partilha isso, a ICEP tem responsabilidades que nós assumimos. Uma delas é liderar. Nós não vamos atrás, nós temos que ir à frente. O que é que quer dizer com isso? Nós temos que produzir informação que ajude os nossos empresários. Nós produzimos, ainda há pouco tempo, um estudo sobre mercados prioritários em Portugal, que são os mercados em que nós vamos apostar mais. O que é que isso quer dizer? Estaremos mais presentes, estamos mais disponíveis para ajudar. Nós fazemos estudos sobre vantagens comparadas para os nossos produtos, que tem que ser, um estudo tem que ser bem feito. Eu recordo-me que eu costumava dizer que o Excel é uma das formas mais perigosas de mentir, porque o Excel também mente bastante. Eu estava numa conferência há pouco tempo e que o senhor me disse, no meio da plateia, porque é que com isto nos Estados Unidos a indústria mais afetada em Portugal é dos chapéus? Eu olhei para o senhor e pensei, de onde é que ele inventou isto? Disse, bem, nós estamos nos Estados Unidos, é importante para nós, a indústria farmacêutica, os têxteis, os vinhos, os chapéus não é exatamente, não tem se identificado. O que acontecia? Como aparentemente só uma empresa que vendia para lá ia deixar de vender. E portanto não ia vender chapéu nenhum, portanto era a indústria mais afetada de todas. Nós temos que ter algum cuidado, às vezes, com os estudos, e é preciso mostrar o Excel diz umas coisas, com outras coisas que digam outras realidades, sou pena de às vezes também o próprio Excel nos enganar um bocadinho. O que é crítico neste momento? Primeiro, escolher bem os mercados, que é uma das dificuldades. Antigamente era o acesso à informação, hoje em dia é escolher a informação. Hoje em dia é, nós podemos ir para todo lado. Isto agora ficou tudo muito fácil. Ao ficar muito fácil, para onde é que eu vou? Diz o povo, quem muita barca, pouco aperta. Não vale a pena dispersar dinheiro, dispersar esforço, estamos a falar sobre isso há um bocado, dispersar investimento, mas vale focar no mercado que me interessa. Temos que ser concretos e atuar com base em informação que tenhamos. Ter competitivos e ter diferenciação. Porquê? Há mercados onde uns produtos entram e outros não entram, e portanto nós não podemos ser muito cegos nisto. Mesmo quando a ICEP fizemos um estudo sobre primeiro 26 e depois 10 mercados, dos 10 mercados, obviamente que há uma série deles que são, eu diria, os do costume, e mal seria se não fossem, a Espanha, a França, a Alemanha, são mercados que são muito próximos de nós, já são, mas há mercados novos onde nós podemos entrar com grande diferenciação. Por exemplo, a Coreia do Sul. Para todos? Não, não é para todos. E, portanto, a ICEP está lá exatamente para dizer, calma, na tua área acontece isto. Mas repara que na tua área há um conjunto de empresas que está neste mercado. Tem vantagens competitivas. Já estás. Porquê é que não estás? É uma possibilidade? Não é possibilidade? Isto compete a quem? A ICEP, de mão dada dos empresários. Porque no fim do dia, quem tem de decidir é quem passa os cheques. A ICEP aqui nem dá ordens, a ICEP ajuda, promove, e o vosso êxito é o nosso êxito. Depois, ter os decisores certos. Quando vamos para os mercados, quando temos que aceder, acontece muitas vezes, eu aprendi muito com uma pessoa que já faleceu, que foi o meu pai, e ensinou mil coisas. E das mil coisas me ensinou, ainda há bocado repeti uma delas, das mil coisas me ensinou é, pá, melhor que um bom negócio é um bom parceiro de negócios. Se o parceiro for mau, o negócio não pode ser bom. E, portanto, ter os parceiros certos, a que feira, a que evento é que eu vou? Quem é o meu parceiro lá? Mas a ICEP pode identificá-lo, pode contactá-lo, que elementos é que tem? Porque não se esqueça que a ICEP tem uma rede inacreditável de 50 delegados nos mercados. E eu aprendi sempre que exportar não é estar nos mercados. Exportar não é ter presença internacional. Para ter presença internacional, não é ir lá, é estar lá. Ora, dizer a um empresário estar lá, está-me a sugerir que vá abrir um escritório agora para todo lado, ou uma fábrica. Não. O vosso estar lá podemos ser nós. O vosso estar lá pode ser a ICEP. Eu costumo dizer em jeito provocatório que os delegados da ICEP, na maioria, na meia esmagadora maioria, altamente competentes e conhecedores, são o que vai para além do ChatGPT. Estão lá mesmo. Estão lá mesmo. E essa empresa não vai dar, porque são dois irmãos, estão desavindos. E, portanto, eles conhecem os mercados porque eles vivem lá. e eles e as famílias deles, muito tempo. E, portanto, são uma ajuda preciosa. Não estou a sugerir que abram escritórios ou delegações nos países onde querem entrar, mas a ICEP pode ser esse parceiro. E pode ser esse parceiro marcando aquela reunião. Mas o senhor importava-se estar na reunião. Ele está na reunião. E, portanto, se estão sentados perante um parceiro internacional ao lado da agência pública portuguesa, eu diria que estão pré-credibilizados e não disseram nada. E, portanto, esta é a parte da ICEP. E é para isso que nós existimos, não é? Para isso que não estamos cá a fazer nada. A questão da Madeira. Vamos falar daquilo que me parece menos bom. Para falar do bom também não vale a pena vir cá. Não temos nada para ajudar. Temos é que aprender convosco. Perdão. O problema da Madeira é um problema que também é sentido de uma outra forma no próprio continente, que é as empresas de menos dimensão. Por isso mesmo existe menos capacidade. Há uma dificuldade grande também de agregação. Eu sempre ouvi dizer, isso graças a Deus está a mudar muito, que é o português prefere muitas vezes prefere perder sozinho a ganhar acompanhado. E portanto, se é para dividir, não, é para mim, não há negócio. Graças a Deus isso está a mudar em muitas áreas e espero que esteja a mudar aqui também. Eu acho que nesse aspecto a Madeira Parques Empresariais também tem um papel grande, que é dar a conhecer as empresas umas às outras. Nós estamos a falar quase 200 empresas, 250 empresas agregadas, e que muitas vezes mal a pessoa imagina, e já me aconteceu tantas vezes, que é, ouça, esse fornecedor exporta para a Alemanha e você vai à Alemanha comprar o produto. E essa empresa é 80 km aqui. As pessoas não se conhecem. Vale a pena conhecer o meu ecossistema. Onde é que eu estou? Se calhar posso ser servido aqui. Se calhar, outra coisa que já havia muitas vezes acontecer, o cross-selling. Espera aí, mas o que tu vendes, o que eu vendo, o teu cliente é o meu cliente, nós vamos é juntos para isto. Nós vamos é partilhar o stand, nós vamos fazer coisas juntos. Sim, uma coisa não canibaliza a outra. É possível fazer isto juntando pessoas. É difícil? É uma questão que eu acho que é difícil. A Madeira tem, obviamente, para quem quer crescer, é um mercado limitado. Enquanto que no Brasil, de forma provocatória, e eu quando vou captar investimento, eu digo aos empresários brasileiros, vocês não têm nada aqui para a Europa. Vocês têm que crescer aqui e crescer e crescer e crescer e continuar a pôr os ovos mesmo cesto. E depois paro. E digo, mas um empresário precavido não faz isso. Um empresário precavido divide. E depois começa a falar de Portugal e das hipóteses que existem. Ora, aqui não é bem assim. Na Madeira, para quem quer crescer, a certa altura, este mercado é um mercado mais limitado. E, por outro lado, naquilo que são os produtos de maior capacidade de exportação, ligados à indústria, às indústrias e ligados, nomeadamente, por exemplo, à agroindústria, têm mais dificuldades porque vivem essencialmente serviços e bem, porque eu acho que é também essa a solução, especialmente o turismo, onde tem muito pouco para aprender connosco. Os parques empresariais, conforme dizia, é um excelente exemplo disso, pelo investimento que atrai, pelo conhecimento que partilha e pelas boas práticas também introduz, porque cada vez mais, acreditem, quando as empresas se querem instalar, isto, um parque empresarial, deixou de ser um portão e um armazém. Hoje em dia as exigências são grandes, nomeadamente as exigências das empresas internacionais, e, portanto, o acolhimento passou a ser muito mais exigente. E isso para as empresas portuguesas também é bom, porque vão todas para cima do ponto de vista dessa exigência. E, portanto, ainda ontem estava a olhar para o mapa e disse, caramba, isto é coesão territorial. Nós temos 11 parques, salvo erro, 11 parques, não é? Espalhados, 11. Por todo o território da Madeira. E, portanto, sim, isto também contribui para fixar empresas, fixar talento, fixar pessoas e, portanto, também isso me parece um bom exemplo. Falamos sobre isso ontem, muito tempo, à noite. Em relação à Madeira, o que é que nós podíamos ou devíamos fazer? Primeiro, identificar prioridades concretas. O que é que quer dizer com isto? Isto não se faz com pesca de arrasto. Tem que ser um bocadinho casa a casa, pesca a linha, que é em função da natureza do investimento, em função da natureza da atividade económica, encontrar qual é a melhor solução, qual é o melhor mercado, qual é o melhor caminho. Nós temos também, para fazer esse caminho, conforme vos disse e está ali referido, a questão da rede externa. A rede externa pode ser, de facto, muito útil nessa identificação. Muitas vezes o faço, que é, apareceu-me este agente económico, como é que está a ler isto desse lado? Eles olham, neste lado é muito forte essa área, ou é menos forte, ou há oportunidades, ou há subcontratação, ou há parceiros, ou estão à procura de também eles ter parceiros em Portugal e, portanto, a nossa rede externa é muito os nossos olhos e os nossos ouvidos. Depois, preparar essas propostas, preparar as empresas. Internacionalizar é preciso querer, e só isso é alguma coisa. Só isso é alguma coisa. Internacionalizar não é falar inglês. É preciso mais que isso. Mas para isso é que também acho que existe, isso é, quer dizer, já me aconteceu. Olha, eu quero internacionalizar a minha empresa e quero ir para os outros mercados. Eu respondo com toda a candura que consigo: sim, mas o senhor não está preparado. Mas nós vamos prepará-lo. Mas nós vamos prepará-lo. Vamos capacitá-lo, vamos explicar como é que funciona o mercado, vamos explicar como é que funciona a cultura neste mercado. Você quer ir para o Japão? O Japão é um mercado de namoro longo, casamento eterno. Outro dia tive infelicidade no meio de um debate dizer isto e depois acrescentei. Não é como aos meses, estraguei tudo. Namoro longo, casamento eterno. É um mercado muito, muito, muito particular, em que tem que haver uma grande insistência para conseguir entrar. Alguém me explicava, ainda há pouco tempo, numa grande feira internacional, que funciona no seguinte modelo: é preciso conhecê-las. Vão a primeira vez, montam um stand. Não entra ninguém no stand. O que é que faz qualquer português ou qualquer investidor? O mercado não me interessa, não apareço lá mais. Não é verdade. Vão o segundo ano, ninguém entra no stand. Vão o terceiro ano, começam a entrar. Este tipo não é bate e foge, ele veio para ficar, vamos começar a confiar nele. Portanto, é preciso conhecer os mercados, conhecer cada mercado, a cultura desse mercado, como é que se comportam os agentes económicos para poder ter êxito. A questão da escala também é importante, porque muitas vezes acontece que eu não tenho dimensão para, mas se calhar se for junto com outros consigo. Eu posso, dentro de pouco, dar-vos um exemplo que aconteceu relativamente a isso. Olhar para os mercados, olhar para os setores, depende em que setores e mercados estamos, não serve para todos, até porque eu acho, no caso da Madeira, e acho que não estou a dizer nada assim muito extraordinário, parece-me quase evidente, é o seguinte: vocês têm um conjunto de cursos de contexto muito específicos, mas talvez o maior de todos é a descontinuidade territorial. Não é continuidade, é descontinuidade. E, portanto, para internacionalizar, eu quase diria que são dois saltos, não é um. É um daqui para o continente e do continente para o mundo. E eu aprendi com a mesma pessoa que não se salta uma ribeira grande com dois saltos pequenos. Portanto, é um salto grande, exige uma mudança de mentalidade grande. Portanto, tudo isto não é fácil. Então, se calhar, valia a pena apostar é naquelas áreas em que a distância não é um problema. Quais são as áreas? A área digital, a área dos serviços. Em que estar aqui, estar no Canadá ou estar no Japão não interessa, porque o serviço que eu presto é um serviço digital. E, portanto, vale a pena apostar muito nisso, porque isso aproxima-nos. Eu tive uma experiência, por causa do aproxima-nos e dos cursos de contexto, foi nos Açores, em que nós detectamos, estávamos lá a fazer exatamente uma visita, e nós detectamos que existe nos Açores, se calhar fruto de duas ou três pessoas mais entusiasmadas, eu não diria um cluster, estou a exagerar, mas está a borbulhar algo na área do gaming. E os videojogos, aquilo é muito mais do que brincadeiras de crianças. Nem é brincadeira, nem é de crianças. E nos Açores está a conseguir-se implantar-se e a crescer esta área. Porquê? Porque viver nos Açores, nesta área, se calhar é muito mais interessante para um americano do que viver nos Estados Unidos. Porque ele trabalha onde tem que trabalhar. Os Açores é muito bonito. E, portanto, a área dos serviços, a área digital, é uma área em que põe a Madeira em qualquer sítio do mundo. Quebra, deixa de haver este óbice que é a distância e a logística. E depois, as questões. Eu devo ser uma pessoa muito otimista. Eu devo ser uma pessoa muito otimista. Embora, como vocês sabem, a grande diferença entre o otimista e o pessimista, no resultado é o mesmo, mas pelo caminho o otimista diverte-se muito mais. E, portanto, eu divirto-me muito mais, sou otimista. E depois rezo para que tudo corra bem. Eu devo ser muito otimista. E eu estava nos Açores. E estavam lá uns senhores a queixar-se muito, dos Açores, nós estamos aqui no fim do mundo e longe de tudo, né? E eu estava com o meu presidente, e como vocês sabem, quando estamos com o nosso presidente, fala o presidente. É a vida, como diria António Guterres, é a vida. Mas à altura comecei a bufar para dentro, se eu tenho que dizer alguma coisa, porque é tudo uma desgraça, disse, vocês vão me desculpar. Os senhores acabaram de dizer que têm um regime fiscal altamente favorável. Altamente favorável, um dos melhores da Europa. Ah, é verdade. Os senhores acabam de dizer que estão aqui neste sítio. A minha pergunta é esta: qual é o sítio de Europa inteira, qual é o sítio mais perto dos Estados Unidos? Ah, somos nós, 4 horas. Então, que parte é que tu não estás a perceber? Toca em captar investimento e dizer aos senhores americanos, aos senhores que cada dia venham para aqui, entrando aqui, vocês encontram um regime fiscal único e começam a andar por essa Europa fora sem parar mais. Ora, cada circunstância é um desafio. Os senhores aqui têm um desafio. É um desafio, é uma oportunidade. Vamos ver em que é que isso nos beneficia. Esta é a minha visão. Eu espero que seja a vossa no futuro. E, por último, acompanhamos a execução. Ou seja, nós não largamos as empresas nos mercados. Eu não digo à empresa, está feito aqui o plano, estou identificado os grandes eventos onde pode estar, é este, é este e este. Gostava de encontrar o importador, vamos identificar os importadores principais com quem pode conversar. E agora, muito boa sorte. Isto não funciona assim. Metade do meu tempo, mais metade do meu tempo é viajar. Para a semana estou em Marrocos, a seguir para a Turquia, hoje estou aqui, e portanto, a seguir para o Brasil, e portanto... É exatamente isto que eu faço, é acompanhar as empresas portuguesas. Primeiro, para saber o que está a acontecer, não é para ler, é para saber o que está a acontecer, e segundo, para elas sentirem essa presença. A ICEP não despeja as empresas nos mercados internacionais, acompanha-as. Até porque, se está em 3 mercados, eu estava mais em 5. Nós temos, dentro das minhas equipas, exigem, por exemplo, há uma equipa até 4 mercados, é uma equipa para mais 4 mercados. São empresas com uma maturidade internacional diferente. E, portanto, a nossa ambição é mais empresas. Aumentar a base exportadora, sim, mais empresas e em mais mercados. E, especialmente agora, nos mercados em que nós estamos mais apostados. Para combater os mercados, temos de formar equipas, apoiar a atuação, foi o que estava a dizer há pouco. Desenvolver as competências críticas, sobre isso não é muito diferente. Para terminar, deixar-vos duas ou três notas. As oportunidades, o que é que está acontecendo de novo, o que é que pode mudar aqui um bocadinho o sentido das coisas. Sabem que vivemos num mundo em que, deixem-me dizer assim, quando os nossos amigos do costume nos tratam um bocadinho mal, a tendência natural é nós começamos a procurar, pelo menos neste momento, por alguns outros amigos. E o mundo inteiro está a fazer isso. O mundo inteiro está a fazer isso. A própria União Europeia, embora seja uma opinião muito pessoal, eu acho que, ainda bem que esteve agora, quanto mais tarde, pior seria. Isto para nós foi um wake-up call. Nós andamos aqui no nosso orgulho, nós somos os reis do ambiente, os reis dos princípios, os reis dos valores, e qualquer dia pobres. E os outros não estão especialmente preocupados com isso. Não estou a dizer que não é importante, são aqueles que andam para a frente. E está na altura da Europa começar a parar com algumas loucuras e pôr os pés no chão e perceber que ela tem que ter autonomia. Porque quando se fala em reindustrializar, é porque já foi industrializado. Certo? E, portanto, a Europa está a acordar e, se virem, está a acordar e está a fazer coisas boas. Fez um acordo com a Índia, fez um acordo com o Mercosul, fez agora um acordo com a Austrália. A Europa está a abrir. O que está a acontecer na Europa? O que está a acontecer no mundo inteiro? Estamos todos à procura de novos amigos, estamos todos à procura de novas oportunidades, estamos todos à procura de novos mercados. E isto é uma oportunidade. Claro que é uma oportunidade para nós. E o caso do Mercosul ainda mais é uma oportunidade para as empresas portuguesas. Não é falar em português, mas é uma oportunidade para nós. Porque também a verdade é esta. Se não é para quem fala português, então começa a não perceber para quem é que é, mas não chega a fazer isso. Mas o que é que pode a Madeira perante um mercado tão grande como é o mercado brasileiro ou até mesmo o mercado argentino? Nicho. Agro de nicho. Como diz o Presidente do Banco de Fomento, eu nunca serei o maior banco, mas tenho o direito a aspirar a ser o melhor. Eu estou a citar a concorrência. Não é a minha concorrência, é o meu parceiro. E aqui é um bocadinho isto. Ok, nós não vamos competir na quantidade. Vamos competir, então, no valor. Temos é que criar marcas, ganhar escala no valor. Porque se eu conseguir vender mais caro bons produtos, eu também ganho o meu dinheiro. Dizia-me alguém com muita piada há uns tempos, pá, eu fui para Boston e andei lá até encontrar uma pessoa. Como eu não tenho muita produção, era vinho. Como eu não tenho muita produção, uma pessoa ocupou a minha produção toda, vim embora, está resolvido. Ok, serve. Nós fazemos isto, produzimos isto. Eu só tenho que acertar uma vez. Eu posso falar com 35. Um vai ocupar a minha produção. Esta é uma oportunidade. Temos é que criar valor para não ser tão pequenina que não justifica o investimento. Em relação ao Mercosul, o estudo que podemos partilhar convosco, eu acho que ele está mesmo já publicado no nosso site, que é o tal dos mercados prioritários, que identifica produto por produto, salvo até 4 dígitos, produto por produto, onde é que nós somos potencialmente competitivos. Lá está. Não pode ser visto de forma cega, deve ser estudado com a ICEP. Olha, eu estou neste e neste. Falaram-me neste e neste. O que é que vocês acham? Nós não somos deuses, nós só fazemos isto. Nós achamos, olha, acontece isto, a sua concorrência está aqui. Aqui não tem preço aqui de certeza, porque ninguém, e quem estava, saiu. Este conhecimento do que é que está a acontecer no mercado pode ser muito útil, porque eu sempre ouvi dizer que o dinheiro tem um problema. O dinheiro, quando é maltratado, vai-se embora e não volta. E, portanto, nós temos de tratar bem o dinheiro. Não mandar dinheiro para coisas que não servem para nada. E, portanto, quem vai investir? Primeiro já tem que vencer o obstáculo psicológico de mudar daqui, mudar mindset, mudar tudo. É preciso mudar tudo. Tem uma estratégia nova. Vai para um mercado novo. Já chega lá e não sabe o que vai fazer. A estratégia tem que ser muito, muito bem montada aqui para a pessoa saber o que é que vai fazer, quanto é que vai gastar, qual é o objetivo, para que mercado é que eu vou. Não pode ser, vamos e depois vê-se o que é que dá. E depois, acho que tem que haver aqui, se calhar, também um novo mindset quanto a coisas que nós não pensávamos que valia a pena, que se calhar vale. E mercados que nós não olhávamos, se calhar vale. Quem é que diria que a Coreia do Sul é um mercado interessante para nós? É. Por acaso é. E está-se a revelar um mercado interessante para nós. Claro que vocês perceberão que eu nunca direi, seria estúpido, pá, abandonem os Estados Unidos. Os Estados Unidos... Ok, não está a tratar muito bem a nós, nem a ninguém quase, mas é o nosso parceiro e será o nosso parceiro no futuro e, portanto, quem aguentar estar, mais depressa lá crescerá. Quem sair de vez, depois tem que voltar lá desde o início. É um mercado complicado, até se resolver tudo isto teremos que procurar outros, mas os Estados Unidos continuam a ser um mercado importante. Se eu fizer a lista dos 10 mercados, está lá os Estados Unidos. Não desistam, têm a procurar alternativas neste momento. E, portanto, é muito este o meu mindset. Nós somos ambiciosos, queremos empresas globais, queremos ser vossos parceiros, porque a ICEP tem 3 vantagens, eu diria, para terminar. A primeira é que não há memória de uma fuga de informação na ICEP. A ICEP, ano passado, captou investimento como nunca tinha feito até hoje. Dei comigo a pensar que o meu mandato devia ter terminado no dia seguinte, isso aí em glória. Captamos investimento como nunca, e não houve uma fuga de informação. E, portanto, aquilo que vocês partilham connosco, nós não concorremos e nós não partilhamos. E depois temos uma coisa a acrescentar a isto, é que, embora eu tenha a pretensão de dizer que aquilo que nós fazemos é valioso, mas não tem custo. É valioso, mas não tem custo. Aquilo que nós fazemos com a agência pública é ajudar as empresas e tudo aquilo que fazemos não é pago. Essa é uma discussão que já existiu, mas para já continuar a ser. Não é pago. E, portanto, tudo o que nós podemos oferecer não há avaliação custo-benefício. O mais que pode haver é custo-oportunidade. Custo-benefício não há. E, portanto, com esta missão, com esta convicção de que nós podemos ajudar, desculpa dizer assim, nós sabemos fazer, mas é preciso mesmo, é a vossa vontade, e sentirem também que este percurso difícil de abrir as vossas empresas e os vossos projetos para o exterior pode ser feito de mão dada connosco de uma forma muito mais segura, é com essa ambição que eu me despeço, até porque, como costumo dizer, se não estamos lá para isso, não estamos lá para nada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Felicidades para os próximos 25 anos. Quanto a nós, Gonçalo, até todos os dias. Muito obrigado mais uma vez.